17. Peço ao senhor secretário que faça chamada regimental.
Adelcio Vira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes, presente. Geraldo Amancio Vieira. Presente. Jorge de Souza Biscaia Júnior. Presente. José Nézio Xavier Lemes.
Presente.
Marli Aparecida Godinho. Presente. Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi e Yoshizako. 12 vereadores presentes, senhor presidente.
Convido o vereador Edelcio Vieira de Jesus para ler uma passagem da Bíblia.
Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, fazendo assim tornar-vos filhos do vosso Pai que estás nos céus. Pois ele faz o sol se levante sobre os bons e os maus, e faz a chuva cair sobre os justos e os pecadores.
Coloco em votação a ata da 28ª sessão ordinária de 2017. Aquele que for favorável, que permaneça sentado, que for contra, que se levante. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas.
Ofício 199/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 148/2017 do vereador Mauro Vieira Machado. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor jurídico do gabinete que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 200/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Resposta ao requerimento 149/2017 da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor jurídico de gabinete que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício especial da Prefeitura Municipal de Piedade, chefia de gabinete, a Câmara Municipal de Piedade, o Conselho Municipal de Política Urbana. Senhor Presidente, cumprimentando inicialmente com o objetivo de nomeação de novos membros do Conselho Municipal de Política Urbana, gostaríamos de convidar essa Câmara Municipal de Piedade para participar da eleição dos novos membros da Comissão do Conselho Municipal de Políticos Urbanos, conforme Lei Municipal número 3833, de 29/10/2007, para o biênio 2017-2019. E, para tanto, solicitamos a indicação de dois representantes dessa Câmara. sendo um titular e um suplente com os respectivos números de cédula de identidade. No aguardo das respectivas indicações, agradecemos e manifestamos nossas considerações, estima e apreço. Atenciosamente, Norton Yoshio Nakayama, chefe de gabinete. Prefeitura Municipal de Piedade, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, tenho a satisfação de convidá-lo a participar do Fórum sobre o Setembro Amarelo, Prevenção ao Suicídio, Falar é Preciso, redações do CAPES 2 Piedade.
Saiu.
Setembro Amarelo, mês de campanha de combate ao suicídio. O objetivo é alertar a população sobre esta realidade e suas formas de prevenção. Apoie essa ideia. Data 28 de setembro de 2017, horário 14 horas, local Anfiteatro Municipal de Piedade, Orestes Romano, Rua Rui Barbosa, 30, bairro Centro. Secretaria-Geral, Câmara de Vereadores de Boituva. Ofício 319/2017. Convite para câmaras municipais da região metropolitana, seminário Gestão Pública, Boituva, 20 de setembro de 2017. Excelentíssimos senhores presidentes, vimos por meio pelo presente convidar a Vossa Excelência para participar do primeiro seminário de Gestão Pública, que acontece no próximo dia 26 de setembro de 2017, às 8h30, no plenário da Câmara Municipal de Boituva, a Rua Vereador Olímpio de Barros, número 100, bairro Jardim Oriano. Rogamos de Vossa Excelência o adicional generosidade no partido de prover conhecimento aos demais parlamentares, assessores e servidores deste Legislativo. Informações adicionais com o senhor Guilherme Amorim, telefone 011-981-393-757. Atenciosamente, Luiz Carlos Paes Vieira, secretário-geral da Câmara Municipal de Boituva. Voltou. Deixa da reserva.
Som.
Os ofícios e o convite encontrarão-se na secretaria e posteriormente aos vereadores, à disposição dos vereadores. Leitura do requerimento.
Requerimento 154/2017. Informações sobre remanejamento dos alunos da Escola Municipal Maurício França Ferraz de Camargo, localizado no bairro Piratuba, para a Escola Pascoal Visconti, no bairro dos Garcias. Senhor presidente, requer obedecidas as formalidades regimentais e ouvido a igreja o plenário, que seja oficial do senhor prefeito municipal, solicitando que nos informe sobre o remanejamento dos alunos da Escola Maurício França Ferraz de Camargo, localizado no bairro do Piratuba, para a Escola Pascoal Visconti, no bairro dos Garcias. Assim solicitamos. 1. Gostaríamos de receber uma cópia do laudo do Tribunal de Contas, onde constam os apontamentos negativos da Escola Maurício França Ferraz de Camargo, localizado no bairro do Piratuba. 2. Gostaríamos de saber quem compõe o Conselho de Educação de Piedade. Enviar documento onde nos mostre os titulares e os suplentes. 3. Gostaríamos de receber o calendário das futuras reuniões do Conselho de Educação e das já realizadas nessa gestão. 4. Gostaríamos de receber uma cópia da ata do Conselho de Educação, onde consta o parecer favorável à transferência dos alunos da Escola Maurício França Ferraz de Camargo, localizado no bairro do Piratuba, para a Escola Pascoal Visconti, no bairro dos Garcias. Gostaríamos de saber se a Escola Pascoal Visconti, no bairro dos Garcias, suporta e se é apropriada para receber os alunos da Escola Maurício França Ferraz de Camargo, localizado no bairro do Piratuba, sem que sejam feitos investimentos ou reforma local? Se não, quais seriam os investimentos ou reformas que precisariam ser feitos? 6. Gostaríamos de saber qual foi o laudo emitido pelo Tribunal de Contas sobre a escola Pascoal Visconti, no bairro dos Garcias. Enviar cópia do laudo em anexo. 7. Gostaríamos de saber se foi feito algum estudo ou algo similar para se conhecer qual o impacto psicológico que seriam causados aos alunos nessa possível transferência coletiva. 8. Gostaríamos de saber se foi feita alguma análise de custos, de quanto se gastariam com transportes e logísticas para se levar esses alunos das suas moradias até a escola Pascoal Visconti, do bairro dos Garcias. E quem faria esse transporte? 9. Gostaríamos de saber a respeito de um projeto para uma nova escola no bairro do Piratuba, anunciado... Gostaríamos de saber a respeito... Gostaríamos de saber a respeito de um projeto... Não dá, dá outro. Nove.
Para cima, Daniel.
Só aí está desligado. Aí.
Som.
Ligou.
Fale som agora.
Está
para cima.
Som.
Não vai ter que funcionar. Está muito longe isso aqui. Não vai dar.
Nove. Gostaríamos de saber a respeito de um projeto para nova escola no bairro de Piratuba, anunciado pelo secretário da pasta, enviar anexos cópias desse projeto. 10. Gostaríamos de saber se existe mais alguma outra escola com os apontamentos negativos feitos pelo Tribunal de Contas. Se sim, qual é essa escola? Justificativa. Fui procurado por pais de alunos e moradores do bairro do Piratuba, em busca de meu apoio parlamentar para tentarmos encontrar uma solução e acharmos a melhor maneira de resolver o problema de transferência dos alunos matriculados na escola Maurício França Ferraz de Camargo.
Certo, vai dar um pouquinho, Daniel. Fala, Daniel.
Voltarei ao item 9.
Volta o meu.
Voltarei ao item 9. 9. Gostaríamos de saber a respeito de um projeto para uma nova escola no bairro do Piratuba, anunciado pelo secretário da pasta. Enviar anexo cópia desse projeto. 10. Gostaríamos de saber se existe mais alguma outra escola com os apontamentos negativos feitos pelo Tribunal de Contas. Se sim, qual é essa escola? Justificativa. Fui procurado por pais de alunos e moradores do bairro do Piratuba em busca de meu apoio parlamentar para tentarmos encontrar uma solução e acharmos a melhor maneira de resolver o problema da transferência dos alunos matriculado na escola Maurício França Ferraz de Camargo, localizado no bairro do Piratuba, para a escola Pascoal Visconti, do bairro dos Garcias. Como desconheço os laudos do Tribunal de Contas, se torna necessário fazer, através desse requerimento, as referidas indagações. Plenário. Vereador Roberto Rodrigo da Silva, 17 de setembro de 2017. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Alô, oi. Em discussão, o requerimento.
Senhor presidente, vice-presidente, vereadores, vereadora, população presente, imprensa, o meu muito boa noite. Eu subo nessa tribuna hoje para falar sobre um requerimento que eu fiz, que o nosso mandato fez agora, que será votado pelos senhores, e para pedir o apoio de todos os vereadores nessa votação, para que chegue ao senhor secretário todos os nossos, as nossas dúvidas, que seja respondido oficialmente, porque não precisa nem comentar, mas está mais que claro que a população presente aqui, que representa a grande maioria da população do bairro do Piratuba, não quer o fechamento da escola. Então, eu peço o apoio dos senhores para que votem favorável a esse requerimento, para que chegue na mão do secretário e que o senhor prefeito, junto ao secretário da Educação, nos esclareça todas essas dúvidas, para que tudo seja feito conforme a lei e conforme a gente sabe que dá para fazer. Muito obrigado a todos.
Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento. Aquele que vai discutir.
Boa noite a todos. Excelentíssimo presidente, vice-presidente, população, imprensa presente. A principal função do vereador é fiscalizar. Eu sou totalmente contra o fechamento da escola, mas precisamos ver a real situação que se encontra essa escola, se ela está irregular. É isso que eu quero, inclusive amanhã vou me encontrar com o nosso prefeito para ver realmente qual a situação. Mas eu sou totalmente contra o fechamento. Obrigado.
Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Aquele que for contra, que se levante. O requerimento é aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 153/2017. Informações sobre o agendamento de consultas no ambulatório médico odontológico municipal de Piedade e as especialidades.
Pega o...
Aquele sem fio, dá sem fio, dá o sem fio. O sem fio, liga o sem fio. Os dois, assim, os dois estão funcionando. Os dois. Dá o sem fio. Sem fio é melhor. Eu me controlo, pode deixar.
Som.
Quer que eu leia aí?
Som.
Deixa eu ler aí.
Testa com eles, é.
Alô, 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 alô. Alô. Alô, som.
Som, som, som.
Mas está muito eco, não dá para entender ele, não.
Baixa um pouquinho. Baixa um pouquinho, controla.
Baixa um pouquinho. Um, dois. Um, dois. Melhorou? Melhorou. Requerimento 153/2017. Informações sobre o agendamento de consultas no ambulatório médico odontológico municipal de Piedade e as especialidades agendadas para atendimento no referido local. Senhor presidente, requer obedecer as formalidades regimentais e ouvir a igreja ao plenário que seja oficiado ao senhor prefeito municipal solicitando que nos informe sobre agendamento de consultas no ambulatório médico odontológico municipal e as especialidades agendadas para atendimento no referido local. Assim solicitamos. Gostaríamos de saber quais as especialidades que são agendadas no ambulatório médico odontológico municipal de Piedade. 2. Gostaríamos de saber qual é a porcentagem de ausência de pessoas que agendam as consultas e não comparecem as mesmas em cada especialidade. 3. Gostaríamos de saber como ficam as situações de quem falta as consultas. 4. Gostaríamos de saber qual é o tempo de espera no momento para cada uma das especialidades agendadas. Pedimos que nos envie o número de quantos estão na lista. Dá para ouvir sem microfone aí? Não dá? Nem que eu fique de pé. Não é o cabo. Vou falar de tribuno, fala dele.
Alô?
Um, dois. Está muito. O que está que com uma eco assim? Voltarei ao item 2. Está tudo ruim. E o sem fio? E o sem fio? Dá o sem fio. Aqui, está aqui. Troca a pilha. Um, dois, um, Tenta ler aqui, vamos ver. Repetirei o requerimento 153. Informações sobre agendamento de consultas no ambulatório médico odontológico municipal de Piedade e as especialidades agendadas para atendimento no referido local. Senhor presidente, requeiro obedecido às formalidades regimentais e ouvir de igreja o plenário que seja oficial do senhor prefeito municipal, solicitando. É aí que está com problema, né? Solicitando que nos informe. Deixa eu ver outro. Deixa eu ver.
Oi.
Tá falha.
Oi. Alô, oi.
Só não mexer nessa. Vai ter que mexer aqui, ó. De todo jeito. Requerimento 153/2017. Informações sobre agendamento e consultas no ambulatório médico odontológico municipal de Piedade e as especialidades agendadas no referido local. Senhor presidente, obedecidas formalidades regimentais e ouvido igreja o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal. Solicita. Um, dois. Agora vai. Não vai tratar. Está com problema também. Está com problema também. É alguma coisa que está acontecendo lá.
Saiu o som agora, Daniel.
Não. Tá tudo ligado. Vou ler ali na frente. Senta lá e lê na frente. Um, dois.
Está funcionando aí. Só erguei um pouquinho de novo.
Um, dois. Um. Gostaríamos de saber quais... Aí não dá. Um, dois. Eu vou ler sem microfone. Eu sem fio. Tá desligado isso aqui. Um, dois, um, dois, um, Pode sem fio. Prometo que eu vou ler bem alto para vocês ouvirem. Gostaríamos de saber quais as especialidades que são agendadas no ambulatório médico odontológico Municipal de Piedade. 2. Gostaríamos de saber qual é a porcentagem de ausência de pessoas que agendam as consultas e não comparecem às mesmas em cada especialidade. 3. Gostaríamos de saber como ficam as situações de quem falta as consultas. 4. Gostaríamos de saber qual é o tempo de espera no momento para cada uma das especialidades aí agendadas. Pedimos que nos envie o número de quantos estão na lista de espera de cada uma das especialidades atendidas. 5. Gostaríamos de saber o que está sendo feito pela gestão do ambulatório médico odontológico Municipal de Piedade para diminuir esse índice de absentismo. Justificativa. Fui procurado por muitos munícipes que me relataram a demora para se conseguir atendimento ou a consulta em determinadas especialidades, baseado nesses relatos recebidos por não conhecer o funcionamento do sistema. Do agendamento se faz necessário os referidos questionamentos descritos acima, onde usarei as respostas do mesmo para dar uma informação precisa à população. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de setembro de 2017. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Eu sem fio.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento. Aquele que for favorável, que permaneça sentado, que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 155/2017. Informações sobre os tipos de medicamentos distribuídos gratuitamente no ambulatório médico odontológico municipal de Piedade e as quantidades em estoque existentes no momento na farmácia do referido local. Senhor Presidente, requeiro obedecer as formalidades regimentais e ouvir da Igreja o plenário que seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal, solicitando que nos informe sobre os tipos de medicamentos distribuídos gratuitamente no ambulatório médico odontológico municipal de Piedade e as quantidades em estoque existente no momento na farmácia do referido local. Assim solicitamos. 1. Gostaríamos de saber quais os tipos de medicamentos distribuídos gratuitamente no ambulatório médico odontológico municipal de Piedade. 2. Gostaríamos de saber quais são as quantidades em estoques de cada um dos medicamentos cadastrados na farmácia local. 3. Gostaríamos de saber na possibilidade de algum medicamento estar com estoque zerado na atual data, qual será o prazo para regularizar em estoque o referido medicamento. Justificativa. Fui procurado por muitos munícipes que me relataram a falta de alguns medicamentos prescritos pelos médicos em estoque na farmácia do Ambulatório Médico Odontológico Municipal de Piedade. Baseado nesses relatos recebidos e para ter a certeza que isso é verdadeiro e por não conhecer como são feitas essas entregas, nem os medicamentos existentes na farmácia local, se faz necessário os referidos questionamentos descritos acima, onde usarei as respostas dos mesmos para dar uma informação precisa à população. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de setembro de 2017. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 156/2017. Informações sobre as fichas cadastrais e os laudos do Tribunal de Contas de todas as creches instaladas no município de Piedade, sejam urbanas ou rurais. Senhor presidente, requer obedecer as formalidades regimentais e ouvido a igreja o plenário, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando que nos informe sobre as fichas cadastrais e os laudos emitidos pelo Tribunal de Contas de todas as creches instaladas no município de Piedade, sejam elas urbanas ou rurais. Assim, solicitamos, gostaríamos de receber uma cópia do laudo do Tribunal de Contas, onde constem os apontamentos encontrados por esse tribunal em todas as creches instaladas no município de Piedade, sejam elas urbanas, rurais, enviar cópia em anexo. 2. Gostaríamos de receber uma cópia da ficha cadastral de cada uma dessas creches e enviar cópia em anexo. 3. Gostaríamos de saber a situação dos terrenos onde as mesas estão instaladas, se todas estão em terrenos já do município de Piedade. 4. Gostaríamos de saber quantos funcionários prestam serviço em cada uma dessas creches. 5. Gostaríamos de saber a quantidade de crianças atendidas em cada uma dessas creches. 6. Gostaríamos de saber os horários de funcionamento de cada uma das creches instaladas no município de Piedade. Justificativa. Depois da grande polêmica criada pela Escola Maurício França Ferraz de Camargo, localizado no bairro do Piratuba, fui procurado por pais de crianças de creches municipais, preocupados com possíveis problemas futuros nas instituições onde seus filhos ficam durante seus horários de trabalho. Como desconheço totalmente o assunto, fiz esse requerimento com os devidos questionamentos e os mesmos se tornaram necessários para dar uma resposta precisa às referidas indagações dos pais que têm filhos nas creches municipais de Piedade. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 20 de setembro de 2017. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Eu acho que é pilha que tem que ter o cartão.
Em discussão o requerimento.
Não
há ninguém queira discutir, coloque em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Um, dois. Dá para ouvir agora de som. Não dá.
Acho que esse aqui é pilha também, o de longo. Esse aqui é pilha também.
Não, é do mesmo, é bateria também.
Dá um baixo.
Mas esse aqui está saindo, deixa ele.
Requerimento 157/2017. Informações sobre a realização de obras de pavimentação asfáltica na primeira travessa da rua João Gonçalves, bairro dos Moreiras. Senhor presidente, requeiro obedecer as formalidades regimentais e ouvido a igreja o plenário, que seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando que nos informe sobre as obras de pavimentação asfáltica na primeira travessa da rua João Gonçalves, o início em frente à congregação cristã, no bairro dos Moreiras. Assim solicitamos. 1. Gostaríamos de saber se existe algum projeto para que a primeira travessa da rua João Gonçalves, no bairro dos Moreiras, receba a camada asfáltica que a mesma está com as guias feitas. 2. Se sim, gostaríamos de saber da administração municipal a razão pela qual ainda não foi executado o referido asfaltamento no local. 3. Se não, Gostaríamos de saber se existe verba já disponível ou algum projeto destinado a essa obra no local. 4. Gostaríamos de saber se existe rede de coleta de esgoto da Sabesp no local e se todas as casas já são atendidas. Justificativa. Os moradores da primeira travessa da rua João Gonçalves, no bairro dos Moreiras, continuam com sua rua em estado precário e com muita dificuldade de locomoção com veículos pelo local e necessitando de obras de pavimentação. Me procuraram na busca de uma solução ao problema. Assim, gostaríamos de saber sobre o agendamento de algum projeto para o devido asfaltamento no local, que é de suma importância aos moradores que, em períodos chuvosos, sofrem prejuízo em muitos transtornos com as águas fluviais. Plenário vereador Roberto Olinda da Silva, 20 de setembro de 2017. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento. Aquilo que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 158/2017. Solicita informações sobre a licença ambiental da Avenida Jacob Reis. Senhor presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais e ouvido a igreja ou plenário, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que nos encaminhe as seguintes informações relacionadas às obras que estão sendo realizadas na Avenida Jacob Reis. 1. Existe licença ambiental para a realização da obra? Caso afirmativo, favor encaminhar cópia a este legislativo. 2. Existe projeto aprovado para a obra? Caso afirmativo, favor enviar cópia do projeto a ser executado. 3. Qual o custo do aluguel das máquinas que estão efetuando o serviço de limpeza local? Justificativa. Por tratar-se de obra que está sendo realizada em área ambiental de proteção, é importante que haja aprovação pelos órgãos competentes, evitando assim a agressão desnecessária ao meio ambiente. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 22 de setembro de 2017. Vereador Adelson Vieira de Jesus.
Em discussão, o requerimento.
Pode, tem como. Pode falar de pé, de pé. Acho que o vosso está funcionando. Dá uma olhada.
Alô. Excelentíssimo.
Acho que aqui está funcionando. Está funcionando aqui, né?
Tá. Vai ter tribuna livre ou não? Vai ter o tema livre hoje ou não?
Excelentíssimo senhor presidente, membros dessa mesa, nobres pares, funcionários da casa, imprensa e população presente. Eu venho pedir apoio a esse requerimento sobre as obras que estão sendo construídas lá na Avenida Jacob Reis. Eu fui procurado por moradores daquela localidade, e lá por se tratar de área de APP, área de proteção permanente, e tem duas máquinas trabalhando lá, e está fazendo um trabalho além do necessário. Lá é um pequeno riacho, estão abrindo muito aquele para fazer o desassoreamento daquele rio. E eu fui procurado pelos moradores daquela localidade, e lá está na área de proteção permanente. E lá, pela lei, não pode fazer aquele rombo qual aquelas máquinas estão fazendo. Já tem percebido que as obras estão andando muito rápida e causa estranheza que as máquinas têm trabalhado até algumas horas da noite. E eu estive lá presenciando e tem árvores nativas que estão sendo destruídas, enterradas. Isso não pode, isso é contra a lei ambiental. Por isso que eu estou caminhando esse requerimento. E lá, me consta também, tem na lei municipal do zoneamento ambiental, lá foi a área da proteção dos afluentes do rio Pirapora. Então, acho com estranheza aquelas obras estão sendo construídas de uma rapidez assim estranha, porque, ao meu parecer, encaminho esse requerimento, porque aquilo lá não está dentro das normas da lei ambiental. Eu, como presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, eu tenho a minha obrigação de requerer os documentos, se lá está dentro da legislação vigente do Estado e da Federação. Porque é estranho aquela obra estar acontecendo daquele jeito. E, infelizmente, a administração colocou no Face e retirou que vai ser aberta uma avenida. E não vejo necessidade para abrir uma avenida naquele lado da Jacob Hess. São somente 12 proprietários de terra lá. Então, está causando muita estranheza aquelas obras. E tem duas máquinas agora que não estão trabalhando, mas que elas são caríssimas e trabalharam seguidas, sábado. Hoje eu tive lá, passei também e vi um trator esteira fazendo um aterramento em áreas que é de manancial, onde brotam águas. Então, todos nós sabemos que existe um projeto aqui para o nosso município de fazer o reflorestamento de 843 cabeceiras de água. Então, como que o prefeito começa a aterrar manancial de água? A lei tem que ser valida para todos. Se um pequeno agricultor ele vai fazer isso, imediatamente ele é multado, ele é embargado, e ele não pode fazer isso. Se o agricultor não pode fazer, também a prefeitura não pode fazer. A prefeitura, primeiro, que tem que dar um exemplo para a população. Então, causa muita estranheza aquelas obras na Jacob Reis. Então, eu peço apoio para nós que somos dessa Casa de Leis, para nós verificarmos com cuidado se as normas vigentes nesse país estão sendo obedecidas. Meu muito obrigado a todos.
Alô, oi, oi, oi.
Indica a manutenção e recuperação da Praça Raul Antônio Pereira, localizada na Vila Olinda. Senhor presidente, tendo em vista a deterioração pelo uso constante todos os dias e pelo desgaste com o tempo dos brinquedos, balanços, feito com madeira colocada na Praça Raul Antônio Pereira, localizado na Vila Olinda, com alguns equipamentos já quebrados. Indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja feita a recuperação e manutenção em caráter de urgência, a fim de que os equipamentos não venham a ocasionar lesão em alguma criança nos brinquedos, com responsabilidade posterior à prefeitura municipal, por falta de manutenção. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 20 de setembro de 2017. Vereador Daniel Dias de Moraes. Indicação 322/2017. Indica melhoria de passar máquina cascalhar para limpeza de tubulação nas estradas do bairro do Piraporão. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, seja feita obras, melhoria de passar máquina e cascalhar e fazer limpeza de tubulação com início na entrada do bairro do Piraporão, conhecido como Subida do Azeite, saída do Pesqueiro Belas Águas. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 21 de setembro de 2017. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação 323/2017. Indica a reconstrução de uma nova lombada na rua Mário Brande Rosa, na altura do número 490, bairro dos Garcias. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, reiterando a indicação 175/2017 da minha autoria, anexo, bem como o protocolo 6994/2016 do senhor Antônio Carlos da Conceição, de uma lombada na rua Mário Brande Rosa, solicitando próximo ao número 490, bairro dos Garcias. Plenário vereador Roberto Olinda da Silva, 21 de setembro de 2017. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação 324/2017. Indica manutenção da rua Toshiuki Shintane Vila Moraes. Senhor presidente, indica o senhor prefeito municipal obedecer as formalidades regimentais que sejam realizadas a manutenção, nivelar e cascar a rua Toshiuki Shintane da Vila Moraes. Plenário vereador Roberto Olinda Silva, 21 de setembro de 2017. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação 325/2017. Indica manutenção do trecho sem asfalto na rua Lourindo Vieira de Camargo, ao lado do mercado Casa Grande, na Vila Moraes. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal obedecer as formalidades regimentais que seja realizado a manutenção, nivelar e cascalhar o trecho sem asfalto na rua Lourindo Vieira de Camargo, ao lado do mercado Casa Grande, na Vila Moraes. Plenário, vereador Roberto Olinda Silva, 21 de setembro de 2017. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação 326/2017. Indica a manutenção do trecho sem asfalto e em operação de tapa-buracos do asfalto, a rua Professor Arthur Augusto Antônio, na Vila Moraes. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal obedecer as formalidades regimentais que seja realizada a manutenção, nivelar e cascalhar do trecho sem asfalto da rua Professor Arthur Augusto Antônio e operação tapa-buracos no trecho asfaltado da Vila Moraes. Plenário vereador Roberto Olinda Silva, 21 de setembro de 2017. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação 327/2017. Indica a manutenção da rua Eugênio Mendes, Vila Moraes. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal obedecer as formalidades regimentais que seja realizada a manutenção, nivelar e cascalhar a rua Eugênio Mendes, na Vila Moraes. Plenário, vereador Roberto Olinda Silva, 21 de setembro de 2017. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação 328/2017. Indica a instalação do ponto de ônibus na rodovia SP-79, no KM-124, em frente à loja da Ângela, Vila Moraes. Senhor presidente, indica o senhor prefeito municipal obedecer as formalidades regimentais que seja verificada a possibilidade de instalação de um ponto de ônibus na rodovia SP-79, KM-124, em frente à loja da Ângela, na Vila Moraes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 21 de setembro de 2017. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Oi. As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Vereadores inscritos em temas livres. Mauro Vieira Machado. Um momentinho só. Senhores e senhoras, com todo respeito, a hora que o vereador terminar, por favor, não faça o manifesto, porque o regime nosso aqui não permite que faça nenhum manifesto a hora que o vereador terminar o seu pronunciamento. Muito obrigado a todos.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, população aqui presente, funcionários dessa casa, uma boa noite a todos. Bom, a minha fala aqui hoje, eu venho falar um pouquinho também no requerimento que eu fiz, onde solicitei informação do prefeito municipal, porque numa determinada reunião com os coletores de lixo, ele citou muito um requerimento de minha autoria. Né? Até vou ler um trecho. Considerando o conteúdo da reportagem do jornal Folha de Piedade no dia 1º de setembro de 2017, página 4, com o título A Prefeitura faz acordo com coletores, na qual o jornal atribuiu a seguinte fala ao senhor prefeito. Trouxe à discussão o requerimento apresentado pelo vereador petista Maurinho Machado e apontado como o pivô de toda a polêmica. Né? Eu, não de acordo com essa informação da administração e pedi que ele me informasse qual é a ilegalidade, né, ou a irregularidade nesse requerimento. Bom, o que a administração passou foi o seguinte. Resposta. A administração esclarece que em nenhum momento durante a reunião foi citado o nome do vereador Mauro Vieira Machado. O prefeito colocou que a revisão das horas extras foi motivado por um requerimento da Câmara de Vereadores, que solicitava informações sobre salários e horas extras, o que levou a administração a fazer um levantamento e, consequente, tomar as medidas necessárias. Bom, gostaria de fazer uma pergunta aqui. Existe algum outro requerimento de algum vereador que está falando sobre horas extras, sobre salário aqui nesta casa? Não temos. Então, gente, embora ele não tenha citado meu nome, mas esse requerimento é da minha autoria. Né? O que me deixou ainda mais indignado foi que o prefeito não teve o bom senso, não teve a coragem de assumir que isso é uma medida administrativa. Não tem nenhuma ligação com o meu requerimento. Por que que ele quer atribuir alguma ação dele em cima desse requerimento? Me desculpe, senhor prefeito, mas o senhor está totalmente enganado, totalmente errado com essa postura e vem até colocar isso aqui, que foi em razão desse requerimento. Um absurdo. Um absurdo. Assuma as suas atitudes, que é melhor. Né? E também ele deixa aqui um pouco abaixo, cabe esclarecer ainda que em nenhum momento foi citado qualquer irregularidade do requerimento. Ao contrário, o Executivo Municipal acha bastante saudável a preocupação de vereador, cumprindo o papel de fiscalizador. Então, nesse final aqui, ele realmente reconhece que o trabalho do meu mandato está sendo bem feito, que é fiscalizar o Poder Executivo. Eu acredito que a fiscalização acabou irritando ele, né? Eu acho que ele não quer fiscalização. Deve ser por isso que ele quis envolver o meu nome nessa atitude que caberia somente a ele. É uma questão meramente administrativa, não tem nada a ver com essa informação do requerimento. Bom, gostaria também de citar essa questão da escola do bairro do Piratuba, onde foi colocado até no diário da imprensa oficial da prefeitura, que está aqui, na página 19, da edição do dia 22 de setembro de 2017, onde ele coloca alguns apontamentos que seria daquela escola. Prédio onde encontra a escola está em instalação, que está instalado, não possui quadra poliesportiva coberta para o desenvolvimento de atividades pedagógicas previstas na base curricular nacional. Não há acessibilidade e mobilidade para alunos com deficiência física ou com dificuldades na locomoção. A estrutura do telhado está danificada e possui vazamentos. A cozinha não atende às normas de vigilância sanitária. O piso está irregular. Os banheiros inadequados, parte elétrica antiga, inexistência de laboratórios e sala de leitura, além de corredores estreitos com tamanho inferior ao exigido nas normas de segurança do Corpo de Bombeiro. A escola possui diversos problemas administrativo e pedagógico. A unidade não é analisada pelos programas de avaliação externa do MEC, Prova Brasil, Avaliação Nacional da Alfabetização, entre outras avaliações diagnósticas e processuais. O programa Dinheiro Direto da Escola, PDDE, está suspenso por falta de espaço. A unidade conta com salas multisseriadas, onde duas turmas de ano-série diferentes dividem a mesma classe. Apenas um professor ministra os dois conteúdos diferentes. Devido à distância da falta de transporte à unidade, alguns funcionários não conseguem se deslocar até a escola, ocasionando a falta de funcionários. Importante explicar que o prédio terreno já não pertence mais à prefeitura, visto que o comodato que cedia o uso do mesmo expirou, e os herdeiros não se manifestaram interesse em renovar. Desta forma, a municipalidade não pode, de maneira alguma, investir recursos públicos para a manutenção de melhorias de grande porte. Bom, pensando por esses apontamentos que ele passou aqui para nós, a questão do terreno realmente não é da prefeitura. Mas a gente sabe, eu sei por conta própria mesmo, porque eu liguei para a secretária, que ele tem total interesse em renovar o comodato, talvez até com uma conversa com um dos pais, ele tem interesse em ceder um espaço maior para a quadra poliesportiva. Né? Então, eu não vejo por que a administração não dá sequência nesse caso. Né? Não buscar a solução para esse problema e não fechar a escola. Se o problema é a regularização do terreno, pelo que eu percebo, está muito bem encaminhado. E no futuro muito próximo, realmente vai estar regular. Bom, com relação a esses apontamentos que ele falou. Gente, primeiro, ele cita, em reuniões que teve com nós lá na escola, que eu participei, alguns vereadores aqui também participou, ele citou que o Tribunal de Contas fez vistoria. Primeiro, é mentira. Está aqui no jornal Folha de Piedade. Está no jornal Folha de Piedade. A TV Tem fez uma reportagem em cima dessa matéria. É mentira. O Tribunal de Contas não fez nenhum apontamento sobre aquela escola. Só que o problema é que esse secretário, uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. Ele chega para um e fala, não, o Tribunal de Contas não foi fazer vistoria lá. Só que na reunião ele falou que foi aquela vez. Então, ele já, cada um ele fala uma coisa. Totalmente desconecta as informações dele. E com relação a esses outros aqui, outros apontamentos, como telhado que chove, questão de acessibilidade, corpo de bombeiro, cozinha que não atende às normas de vigilância sanitária. Gente, isso daqui, 70% das escolas municipais não atendem essa exigência. O que ele vai fazer com as outras escolas, então? Que absurdo é esse? Que absurdo é esse? Poxa, eu acho que está na hora dele realmente tomar providência para regularizar a situação e dar encaminhamento no funcionamento correto da escola. Em nenhum momento eu estou incentivando ele a aplicar recursos da administração no local irregular. Pelo contrário. Eu estou querendo que ele regularize, como a gente vê a boa vontade do proprietário em regularizar a situação, para daí sim ele conseguir fazer esse investimento necessário. Hoje, pela manhã, eu fui visitar algumas escolas. A escola, uma das mais novas que nós temos no município, que é Maria Helena Guazelli, ela também não tem o alvará do Corpo de Bombeiro. Uma das escolas mais novas. Então, por consequentemente, a gente pode resumir que as outras também não têm. Ele também cita que a escola Pascoal Visconde atende todos esses critérios. Mentira. A escola Pascoal Visconde não tem a sala de leitura, não tem o alvará de corpo de bombeiro, laboratório não tem, e a cozinha também não atende às normas da vigilância. E pelo que eu percebi também, nessa minha visita nessa escola, a escola Pascoal Visconde, ela já está com um número praticamente que no máximo. Lá existe também uma sala multisseriada, como ele diz. Só que essa sala multisseriada, gente, não é do primeiro ao quinto ano. É do pré, é dos pequenininhos. Então o que acontece? Para o ano que vem ele já teria que fazer uma nova sala para desmembrar esses 30 alunos. Ficar duas salas de 30, de 15. Então, essa reforma que está sendo feita lá não é para receber os alunos da escola do Piratuba. É para atender a demanda da escola já. Então, qual é a minha maior preocupação quando ele fala que vai transferir para lá? Ele vai superlotar lá aquela escola? Como que vai ficar a questão do ensino? Essa é a maior preocupação que nós temos. Né? Então, são coisas que não batem. Outra informação que eu também levantei nisso nas escolas, a falta de material. Na Pascoal Visconde, Só para ter uma ideia, até hoje, desde o início do ano, não foi mandado um toner para fazer impressão. O toner que tem lá foi porque foi feita a vaquinha, a diretora comprou. Né? Então não tem material. Folha de sulfite, tem a dificuldade da folha de sulfite. E o pior de tudo, gente, até produto de limpeza falta. Muitas vezes eles limpam só com água. E isso não é só daquela escola. Várias escolas estão assim. Que educação é essa, gente? Que falta de investimento é essa na educação? Se a gente sabe que a educação é o nosso futuro, o futuro do nosso Brasil está na educação, a gente sabe que os problemas sérios que a gente tem na segurança pública hoje foi porque deixou de investir na educação lá atrás. E vai continuar desse mesmo jeito? Eu não entendo a forma de administrar, essa forma de administrar, cortando o recurso da educação. Ele fala tudo isso, faz apontamento, mas eu digo mais, gente. Essa daqui é a famosa medida de economia de custos.
O senhor tem um minuto aí. Já foi marcado aqui no caderno.
Uhum. Só para concluir. Então, essa economia de custo, gente, na educação, acho que a gente não pode ter economia de custo, porque cada real investido na educação, cada real colocado na educação é investimento, não é despesa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, educação e investir. É o mais importante, a pasta mais importante do município está aqui, gente. Obrigado pela atenção de todos e sou favorável que a escola continue em funcionamento.
Vereador Alex.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Marli, população presente, meu boa noite. Peço aqui desculpa para vocês sobre o nosso microfone de hoje, mas com certeza a gente vai estar trabalhando para melhorar para a população aí. Queria aqui falar nessa noite a respeito da segurança pública. Nós tivemos aqui a audiência, né? E o major veio aqui e falou que Piedade está seguro. Infelizmente, se estivesse seguro, essa semana não tinha sido assaltada a loja da Vivo ali, onde levaram os celulares. Né? Alguns bairros também foram saqueados nesse final de semana. Então, pessoal, infelizmente, ele veio com a planilha aqui, né, não atualizada, mas eu quero também pedir para nós, da população, quando acontecer algo na sua casa, no seu bairro, incentive fazer o BO, né? Nem que seja pela internet aí, é difícil, às vezes é, mas incentive, para que nós podemos comprovar que a nossa cidade está precisando de segurança, tanto aqui na cidade, como na zona rural, está precisando. Estamos trabalhando, cobrando as autoridades sobre isso. Queria aqui também parabenizar a todos que estão aqui nessa noite, moradores, cobrando suas reivindicações. É isso mesmo, tem que fazer isso mesmo. Vim cobrar, né, mostrar que vocês estão interessados pelo bairro, pela melhoria do seu bairro. É isso aí, a gente conta com isso mesmo, que venham todas as pessoas, que venham todas as segundas, né, que vocês possam vir aqui todas as segundas, trabalhar conosco, cobrar, nos ajudar a fiscalizar a cidade, isso é muito bom. A gente não fica bravo de vocês virem, a gente não está bravo de vocês estar aqui nessa noite, é louvável vocês estar aqui, que é muito bom, e eu louvo a Deus por isso. E queria dizer para vocês que a gente está apoiando, né, a minha fala desde o começo é essa: se o proprietário, né, que é tudo que nós estamos vendo, passar o terreno, como foi falado, pelos nossos moradores, com certeza a gente vai estar conseguindo que a escola fique no local, né? Porque isso que é o impasse de hoje, é o terreno e tal. Então vamos trabalhar, vamos correr atrás dos proprietários, conversar com eles, né, que nós vamos estar para conquistar essa conquista para todos. Conversei com o Roberto esse final de semana, ele me ligou umas duas vezes, no sábado e no domingo, que ele teve que sair um pouco, ele estava doente, né, mas está trabalhando, estão correndo atrás aí. É isso mesmo, temos que correr atrás, não interesse próprio, mas em correr atrás interesse da população para ajudar um ao outro. Tá? E também eu queria que falar nessa noite que nós tivemos que marcar uma reunião, quero que o nosso presidente marque uma reunião com o nosso secretário para estar conversando logo sobre isso. Não fique se brá-brá-brá, um fala uma coisa, outro fala outra. E aí continua nessa. Vamos conversar, sentar, ver o melhor caminho, o que a gente deve fazer para melhorar. Né? Vamos trabalhar em cima disso para que a gente possa resolver isso. Não ficar nesse brá-brá-brá, e aí nunca vai resolver as coisas, e o tempo vai passando, e as crianças vão ficando, e ninguém sabe o que vai acontecer. Então, o que nós podemos marcar uma reunião para que possa resolver tudo isso. Pode falar. Sim, obrigado, vereador. Isso mesmo, a gente tem que cobrar e chegar junto para a gente poder resolver tudo isso. Eu queria também falar nessa noite sobre as indicações que estão sendo feitas aqui na casa. Quero falar sobre a minha, as minhas indicações, e também acho que meus colegas também. Queria pedir um apoio ao nosso presidente da casa, que até puder me acompanhar para falar com o prefeito ou com o secretário. Estamos fazendo indicações e depois nós estamos reiterando indicações. Então, sinal que não está sendo respondido a gente, não está tendo respeito com nós, que estamos fiscalizando, a gente não está brincando, a gente está usando nossos próprios veículos para fiscalizar, muitas vezes, vai lá no bairro, né? A gente está lutando, trabalhando, eu fico todos os dias trabalhando só de vereador. Então, eu acho que não está sendo atendido nossas indicações aí, e eu prefiro aqui pedir aqui para o presidente que marque uma reunião, nós possamos ir junto para conversar sobre isso, essas indicações ser respondidas, porque fica chato a gente prometer um negócio para as pessoas e não cumprir. Né? Vamos começar a prometer e cumprir as coisas, senão fica feio, fica chato. Obrigado, boa noite.
Vereador Mauro, vereador Jorge.
Tá. Peço dispensa das formalidades, senhor presidente. Gostaria de começar essa minha fala agora, só para continuar o assunto do vereador Alex, as indicações. Chega a ser chato a gente fazer indicação nessa casa, porque a gente não sabe nem aonde chega, porque se você faz uma indicação e vai conversar com o secretário responsável da pasta, independente da indicação, muitas vezes ele nem sabe que chegou, nem sabe onde está. Então a gente não tem respaldo nenhum da prefeitura nesse quesito. Só para continuar. Só para chegar logo aonde eu quero falar, sobre a segurança, vereador. Esse major que veio aqui, ele é um brincalhão. Ele só pode ser um brincalhão. Falar que a nossa cidade é segura? Bom, ele não mora aqui, né? Agora, parabenizar o vereador pelas palavras, o vereador Mauro, foi categoricamente perfeito em tudo que disse. Parabéns. E parabenizar essa população que está aqui hoje brigando e lutando pelos seus direitos, mostrando aos grandes barões, a quem acha que manda nessa cidade, que quem manda é o povo. Parabenizar ao jornal Folha de Piedade por essa capa, que diz tudo. Não fechem a escola. Não Obrigado a todos.
Não havendo mais vereadores inscritos, eu peço, senhores vereadores, dispensa nos intervalo. Sim? Passamos na ordem do boletim. Passamos. Alô? Passamos pela ordem do dia. Projeto de lei número 34/2017, de autoria do Executivo, da nova redação ao anexo 3º da lei número 4.372, de 2015, reorganização administrativa da Prefeitura Municipal de Piedade, conforme especifica. O projeto já foi lido, senhor, dispensa a leitura. Peço ao senhor secretário que leia a leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça, redação, processo 7074/2017. Projeto de lei 34/2017 do Executivo. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Salas Comissões, 19 de 9 de 2017. Daniel Dias de Moraes, presidente. Geraldo Amâncio Vieira, vice-presidente. Alex Pinheiro da Silva, membro.
Coloco em primeira discussão o projeto.
É a única discussão, não?
Primeira e única discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o projeto de lei. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. O projeto de lei é aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 37/2017. De autoria do Executivo, a emenda das comissões Justiça e Redação, dispõe sobre os acessos de informação previsto no mesmo 33 do caput do artigo 5º, no inciso 2, segundo, aliás, do 3 do artigo 37, número do segundo artigo 2016 da Constituição Federal e das outras providências. O projeto também já foi lido. Senhor, dispensa a leitura. Peço ao senhor secretário que leia as emendas.
Só emenda. Só emenda, né? Tem que fazer tudo aqui. Porque sua emenda está aqui. Tem que ler aqui para depois chegar na emenda.
Isso tudo.
É, então. Comissão de Justiça, redação. Projeto de lei 37/2017. Processo 7083/2017, autoria do Executivo. Dispõe sobre acesso à informação previsto no inciso 33 do caput do artigo 5º, do inciso 2º e do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal e das outras providências. Após o pedido de alinhamento para reavaliação do projeto em epígrafe e o especial dispositivo, o inciso 7 do artigo 9º, esta comissão, com receio de que a lei possa atingir propósito adverso do pretendido, que é única e exclusivamente o de implantação da política municipal da transparência pública, garantindo à população acesso à formação de que como o dinheiro público é investido, ou seja, com o objetivo de evitar que haja extrapolamento na divulgação de dados dos servidores e para que sejam apenas divulgados os valores da remuneração e subsídios e outras vantagens pagas com o dinheiro dos contribuintes. Propomos com fundamento, no inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 148 da Resolução 1/2005, que seja suprimida, na parte final do inciso 7 do artigo 9º do projeto de lei 37/2017, no trecho que diz, inclusive débitos autorizados a serem lançados em folha de pagamento, evitando dessa forma futuros contratempos. Emenda supressiva número 1/2017. Suprime parte final do inciso 7 do artigo 9º do projeto. A redação do inciso 7 do artigo 9º do projeto passa a ter a seguinte redação. Artigo 9º. Deverão ser disponibilizados. Inciso 7. Remuneração e subsídio dos cargos, horas extras, gratificações, auxílios, comissionamentos, postos, graduação, função, emprego público, todas as vantagens obtidas em razão do cargo de servidor público pagas com o dinheiro do contribuinte. Sala das comissões, 19 de setembro de 2017. Comissão de Justiça e Redação. Daniel Dias de Moraes, presidente e relator. Geraldo Amâncio Oliveira, vice-presidente. Alex Pinheiro da Silva, membro.
Coloco em discussão a emenda.
Peço dispensa do cumprimento regimental. Bom, com relação à emenda, eu gostaria primeiro de parabenizar a Comissão de Redação e Justiça por ter essa ciência de que, inclusive, débitos autorizados a serem lançados em folha de pagamentos seria um grande equívoco. Né, digamos assim, até a lei poderia ser inconstitucional se passasse sem essa emenda. Por quê? Até então, não existe nenhuma discussão realmente definida se é possível publicar de forma online os débitos da conta do funcionário. No caso, os débitos lançados no LIRIT, na folha de pagamento. Então, parabenizo a comissão por ter sido correto nessa questão. Realmente não pode, gente. Gostaria de falar também sobre esse... Já da própria emenda, gostaria de falar sobre o projeto, se eu poderia, presidente? Da sequência, é o mesmo tema. Então, sobre esse projeto também, eu gostaria de dizer que sou favorável, já que foi retirada essa emenda. Foi feita essa emenda. Por quê? Isso aqui é questão de transparência pública, gente. Aonde é investido o dinheiro público é coisa pública. Todo mundo tem que ter acesso. Isso aí é mais fácil para qualquer cidadão poder fiscalizar. E essa lei vem regulamentando isso. Essa lei, ele cria aqui o SIG, Serviço de Informação ao Cidadão. Né? Aqui ele regulamenta como que faz para o cidadão ir até a prefeitura, protocolar, fazer o pedido. Então, essa lei aqui é muito importante. É muito importante essa questão de transparência pública. Né? Por quê? A gente sabe que aconteceu um caso complicado aqui na prefeitura, que foi os vazamentos de informação, que tem toda relação com esse projeto, que foi publicado os descontos da folha. Então, essa emenda, se não fosse feita essa emenda, esse erro estaria cometendo de uma forma legalizada, porque a Câmara iria autorizar a prefeitura mensal lançar esses dados, que é dados de cunho personalístico, que é dados privados de cada um. Primeiramente, a gente sabe que todo cidadão tem direito à privacidade. A gente iria autorizar a prefeitura a invadir a privacidade do funcionário, para daí ele requerer isso alguma coisa na justiça, para provar. Não, é o meu direito de privacidade. Então, se essa emenda não fosse feita, iria acontecer uma enorme fila no judiciário, porque eu acredito que praticamente os 1.500 funcionários iriam ir lá para requerer um direito que já é dele, que é o direito à privacidade. Né? Então, essa emenda é muito importante, gente. Eu gostaria de frisar aqui para vocês a importância dessa emenda e a gente votar favorável que seja suprimida essa parte. Inclusive, débitos lançados, débitos autorizados e lançados em folha de pagamento. Isso aqui não poderia constar. Né? Aquilo que aconteceu foi um erro. A partir do momento que saiu da prefeitura, foi o erro. Naquele momento, saiu da porta da prefeitura, porque a prefeitura é o cofre. É o cofre desses dados, gente. Obrigado pela atenção.
Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a emenda. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Aprovado por todos os vereadores a emenda. Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o projeto. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. O projeto aprovado por todos os vereadores. O projeto de lei será encaminhado às comissões de justiça e redação para a elaboração da redação final. Projeto de lei número 42-27, da autoria do Executivo, autoriza o custeio de despesa que será realizado nas pessoas físicas, conforme especifica o atleta Juliana Tiagi Osako Maestar, de R$ 1.125. Projeto de lei já foi lido. Senhores, dispensa a leitura. Coloco peço ao senhor secretário que faça as leituras dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Autoriza processo 7090-2017, projeto de lei 42-2017. Autoriza o custeio das despesas serem realizadas por pessoa física, conforme especifica Juliana Tiaki Osako Maestá. Parecer, opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 20 de 9 de 2017. Daniel Dias de Moraes, presidente. Geraldo Amancio Oliveira, vice-presidente. Alex Pinheiro da Silva, membro. Projeto 7090-2017, autoria do Executivo. Autoriza o custeio das despesas serem realizadas por pessoa física, conforme especifica Juliana Tiaki Osako Maestá. Comissão de Finanças e Orçamento. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções contra o presente projeto de lei. Sala das Comissões, 29 de 2017. Mauro Vieira Machado, presidente. Mari Aparecida Godinho, vice-presidente. Jorge de Souza Biscaia Júnior, membro. Assinaria aqui depois. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de resolução. É o parecer. Sala das Comissões, Samuel de Oliveira Guimarães, presidente, Wagner Takeshi Jussi Zaco, vice-presidente, Nilza Maria Santos Godinho, membro.
Coloco em discussão o projeto.
Marli, depois. Você vai falar? Vai falar?
Excelentíssimo presidente, nobres vereadores, mesa constituída, imprensa, aqui todo o povo presente, meu boa noite. Eu queria, assim, destacar, quando veio para nós também, né, esse projeto, em benefício, ajudando, autorizando o custeio de despesa a serem realizadas conforme especifica a Juliana Kitiaki Osako Maestá. Então, eu vejo a importância de a gente realmente dar apoio também a esses jovens, a essas pessoas que precisam do nosso apoio, autorizando aqui, né? Então, hoje a gente vê hoje a casa cheia aqui, reivindicando também algo que é semelhante a isso. Hoje a gente vê o quanto que nós temos que investir também no esporte, naquilo que realmente tira, muitas vezes, o jovem ocioso, né, para que ele possa praticar algo importante como o esporte, né? Então, a gente vem com alegria aqui, nós também da Comissão de Finanças e Orçamento, aprovando e pedindo também aqui dos nossos colegas, né, o voto favorável também para esse projeto. Então, fica aí também o nosso o apreço, né, o nosso carinho também à Juliana aqui, que a gente está com todos os nossos vereadores aí pedindo que seja autorizado esse custeio dessa despesa da Juliana. Então, eu acredito que, mais que nunca, esse dinheiro é muito importante. É algo, como dizia o nosso vereador aqui, essa transparência também, nós, como Comissão de Finanças e Orçamento, aprovar e também incentivar, dar o nosso apoio aos nossos jovens. Muito obrigado a todos.
Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o projeto. Aquele que for favorável, que permaneça sentado, que for contra, que se levante. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 9/27, da autoria da mesa da Câmara, dispõe sobre a autorização e do desconto da prestação em folha de pagamento de hábito da Câmara Municipal, de Piedade e de outras providências. Projeto também já foi lido, senhor, dispensa a leitura. Coloco em discussão o projeto. Peço ao senhor secretário que leia os pareceres das comissões.
Justificação. Em virtude da exigência legal do artigo 38 do Estatuto dos Funcionários Públicos de Piedade, Lei 31.12.99, que determina que, salvo por imposição legal ou mandato judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. O presente projeto de lei visa regularizar esta questão, autorizando o desconto de prestações de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedido por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previstos nos respectivos contratos em folha de pagamento dos servidores, efetivos e comissionados, vereadores, aposentados e pensionistas da Câmara Municipal de Piedade. Daí, de forma sucinta, as razões ensejadoras do presente projeto de lei. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de setembro de 2017. Nelson Prestes de Oliveira, presidente. Daniel Dias de Moraes, primeiro secretário. Mauro Vila Machado, vice-presidente. Geraldo Amancio Oliveira, segundo secretário. Comissão de Justiça e Redação. Mesa da Câmara. Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento no âmbito da Câmara Municipal de Piedade e da Outros Providência. Parecer, opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 29 de 2017. Daniel Dias de Moraes, presidente. Geraldo Amancio Oliveira, vice-presidente. Alex Pinheiro da Silva, membro.
Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o projeto. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, se levante. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 36-2017, da autoria do Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial para fim de específica da Sociedade Musical Lira São João, de R$ 1.600.
R$ 160.
R$ 160 mil, aliás. Desculpe aí, deu um branco agora aqui. O presidente lá já ficou nervoso lá. Então é um total de 160 mil reais. O projeto já foi lido, senhores, dispensa. Já foi lido e já foi votado no primeiro turno. Senhores, já dispensa as leituras?
Sim. Acabou a votação.
Passamos para a segunda deliberação. Coloco em segunda discussão o projeto.
Dispensa formalidade. Sobre esse projeto de lei 36/2017, nós estamos acompanhando desde o começo. E só não foi votado antes, por motivo que não veio de caráter de urgência para nós. Veio normal, então temos que votar duas vezes. Mas a importância é muito grande no investimento da nossa... na área da música, em Piedade, o nosso conservatório. Isso vai atingir muito mais crianças, adolescentes, jovens. E isso é um avanço. Isso é educação, isso forma pessoas, dá crescimento, né? E também é muito bom isso para as pessoas que gostam da música. Então, esse investimento é muito louvável, temos que investir mesmo. Hoje, outrora, o investimento que tinha na cidade, para quem não sabe, atingia menos pessoas do que vai atingir hoje. Com esse investimento vai ser atingido mais pessoas, né? E eu creio que vai ser de grande valia esse investimento. Eu sou favorável, apoio, porque a música é educação. A música traz crescimento e a música ela traz muitas coisas boas, tanto para o nosso Brasil como para a nossa cidade, que tem muito talento. E vamos descobrir talento através da Casa da Cultura. Boa noite.
Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação o projeto. Aquele que for favorável, que permaneça sentado, que for contra, que se levante. O projeto é aprovado em segunda votação por todos os vereadores. Não havendo mais projeto em pauta e nem vereador inscrito para explicação pessoal, eu agradeço a presença de todos e que todos desejamos uma boa noite e declaro encerrada essa sessão.